Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 5 de maio. Lá fora hoje estamos com o céu a brilhar, 21 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que o número de mortos da Covid-19 nos Estados Unidos poderá ascender a 100 mil. O número de mortes através do mundo está quase a atingir os 250 mil. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Controvérsia rodeia a detenção de um juiz e de um advogado pela polícia. Qual o futuro político de Abel Chivukuvuku depois do Tribunal Constitucional rejeitar de novo o seu partido? Temos opiniões. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o número de mortes causadas pela Covid-19 no país poderá ascender até 100 mil pessoas. Trump descreveu isso como algo de horrível, acrescentando que o governo federal poderá duplicar a sua ajuda de emergência, neste momento avaliada já em 3 trilhões de dólares. O número de casos de infecção do coronavírus nos Estados Unidos é agora de 1.160.000 e o número de mortes é de 68.551. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África ultrapassou hoje os 1.800, com mais de 44 mil casos de doença registados em 53 países, disse o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 1.112 mortos e 16.926 casos. Na África Ocidental, a segunda mais afetada, tem 288 mortos e 11.871 infecções. O número de casos da Covid-19 na Guiné-Bissau quase que duplicou hoje para 413, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde. As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram por seu turno hoje mais 10 casos de infecção pela coronavírus na cidade da Praia e mais 4 doentes considerados recuperados na Ilha da Boa Vista, num total de 175 casos acumulados no país e 2 óbitos. Em Angola, o número de casos ascendia no sábado a 35. Na Nigéria, as autoridades começaram hoje a aliviar as restrições anteriormente impostas para se combater o coronavírus, isto na capital Abuja e em Lagos, a maior cidade do país. Na Tanzânia, o presidente John Magufuli disse que os testes a serem efetuados no país são defeituosos, depois de se terem registrado casos positivos em testes efetuados em animais e fruta, incluindo um cabrito e uma papaya. Na Europa, os países com mais casos começaram hoje a aliviar as restrições. Em Itália, regressaram hoje ao trabalho os trabalhadores da construção civil e fábricas, e o público tem agora autorização para poder sair à rua e visitar familiares. A Itália registrou até agora 210 mil casos e 29 mil mortes. Em Espanha, foram hoje também aliviadas as restrições, mas o país registrou mais 164 mortes nas últimas 24 horas. Milhões de máscaras estão a ser distribuídas nas estações de comboio e metro. Na Rússia, continua a aumentar o número de casos. 10 mil novos casos foram registados nas últimas 24 horas, ascendendo a 145 mil o número total de infecções, com um total de 1.350 mortos. A nível global, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infectou mais de 3 milhões de pessoas. Na Somália, um avião que transportava material médico despenhou-se perto da cidade de Bardal, na região sudoeste do país. 6 pessoas morreram. O avião transportava equipamento médico, redes mosquiteiras e outros bens de uma organização não governamental não identificada. Fontes dos Serviços de Segurança da Somália disseram à Voz da América que tropas etíopes estacionadas na cidade de Baidoa se encontravam na zona onde o avião caiu.
Por
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Ministério Angolano do Interior está a ser alvo de fortes críticas por parte da Justiça Angolana naquilo que está a ser visto por alguns analistas como o primeiro confronto aberto entre os poderes judicial e executivo no governo de João Lourenço. Em causa está a prisão pela polícia angolana na última semana do juiz Januário Linda Catengo, colocado na segunda secção da Sala de Crimes Comuns da comarca de Moçambique, na província do Namibe, e acusado de ter violado a cerca sanitária provincial imposta à província de Luanda. Os juízes não estão contentes. Dizem que Catengo obedecia apenas ao que dizem ser precisamente o estado de emergência ao sair de Luanda para o Namibe. Venâncio Rodrigues.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial justifica que a deslocação do magistrado visava o regresso ao domicílio profissional na sequência do cumprimento das medidas impostas para a declaração do estado de emergência, que recomenda a atuação célere, pontual e rigorosa dos magistrados no sentido da preservação da dignidade humana dos arguidos detidos e presos preventivamente. Em nota de imprensa publicada este domingo, aquela instância judicial esclarece que a Constituição da República determina que, em caso algum, o estado de emergência pode afetar os direitos e imunidades dos membros dos órgãos de soberania nem a circulação dos magistrados no quadro da prestação de serviços autorizados a funcionar. O assunto, que foi amplamente destacado na imprensa angolana, dividiu, entretanto, a opinião de conhecidos juristas e associações profissionais em relação à independência dos órgãos de soberania prevista na Constituição do país em face do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. O jurista William Toné disse que a atitude do Ministério do Interior é demonstrativa de que em Angola acabaram de ser extintos os órgãos de soberania para dar lugar à ditadura.
Quando um órgão que é subordinado se arroga a fazer o que fez a polícia, é porque deixamos de ter um Estado de Direito e deixamos de ter uma Constituição. Porque eu não estou em crer, e ninguém de bom senso, que isto tenha sido uma decisão do agente policial no local. Não, é a mais alto nível. Quer dizer que os órgãos policiais e militares assumiram o controle e as regras são as regras de Estado de sítio ou de ditadura. Então, o Frederico Cardoso ainda ontem foi do gabinete do Presidente da República, expôs sem se lhe dar direito à palavra. A deputada da UNITA, sem dar o direito à palavra. Vão ao BIE, violam a imagem, a sua privacidade, mostram a sua casa, matrículas de carro. Quer dizer, isto não é um Estado de direito, é um Estado ditatorial. E quanto mais nós vamos achando que é normal, vai-se calcinando a ideia de que os direitos foram supridos. Alguém perguntou ao visado se ele veio com uma autorização do Tribunal Supremo, pois a autorização bastante do Tribunal Supremo é causa das excepcionalidades e o setor de justiça é fundamental para a implantação do próprio decreto. O decreto não pode ser, nem tem força legal. Não é superior a uma lei. Nós estamos, de fato, a viver um estado de exceção, mas o estado de emergência poderia ser decretado pela OMS, se não fosse pelo Estado angolano. O juiz é de um órgão de soberania. Com que legitimidade tem a polícia de publicitar? Se tem de impedir, agora de publicitar. Quem é que lhe arroga esse direito?
A Associação dos Juízes de Angola também considerou que a medida do Ministério do Interior não só coloca em causa a dignidade da função judicial, como também viola o direito à privacidade do magistrado cuja identidade foi revelada de forma gratuita e despropositada. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público manifestou-se igualmente contra a retenção, impedimento de circulação, bem como a exposição pública e vexatória do nome do juiz de direito e acusou a corporação de impor restrições ilegais e abusivas à circulação de um profissional devidamente identificado, credenciado e escalado para o exercício das suas funções. Entretanto, o porta-voz do Ministério do Interior, subcomissário Valdemar José, afirmou que o magistrado judicial violou as disposições do decreto presidencial sobre a cerca sanitária, esclarecendo que a competência e funcionamento dos órgãos de soberania não foi colocada em causa. Para aquela patente da Polícia Nacional, a imunidade não tem nada a ver com a legitimidade de cometer crimes ou infrações e violar normas, referindo que a medida tem um pendor pedagógico que visa desencorajar novas violações.
Era o Venâncio Rodrigues a falar-nos de Luanda. Em cabinda há também controvérsia em redor das ações da polícia envolvendo membros do sistema judicial. Um advogado foi preso por alegadamente não respeitar as regras de isolamento, algo que ele diz ser totalmente falso. José Manuel.
O causídico foi detido por volta das 19 horas de sábado, quando regressava de Zanza de Lucula, uma aldeia do interior da província, por alegada desobediência. O advogado refuta as acusações e acusa a polícia de estar a cometer excessos na aplicação das medidas do estado de emergência. João Gabriel Conte nega ter cometido alguma desobediência e diz ter sido posto nas celas sem observância de nenhuma formalidade legal.
Portanto, eu fui posto às celas sem formalidades, fui detido sem quaisquer formalidades, manietado sem quaisquer formalidades legais, porque não houve qualquer flagrante delito, não houve qualquer crime, não houve desobediência nenhuma, contrariamente àquilo que se possa dizer de que eu estava a bordo de uma viatura a conduzir, e a viatura cheia de pessoas é completamente mentira. Era uma viatura de Toyota Hilux com dupla cabine e quatro pessoas a bordo, e todas elas tinham máscaras.
Para o advogado, a sua detenção não passa de um aproveitamento subjetivo de figuras da polícia em cabinda por causa das suas intervenções na imprensa.
Levaram-me a colocar as celas porque receberam ordens do senhor comandante provincial da polícia, que alguém me terá dito que ele passou pelo serviço de investigação criminal dando essas ordens, que até uma dada altura ficou lá a fiscalizar que esta ordem fosse cumprida. E então eles levantaram-me forçosamente e atiraram-me para as celas, porque eu disse que não havendo razões que justificassem a minha razão, a minha detenção, eu não iria aceitar entrar nas celas. É assim que eles levantaram-me forçosamente e colocaram-me nas celas. O que houve é um aproveitamento subjetivo, que eu acho, deste oficial de polícia que estava à paisana, que deve ter alguns interesses subjetivos frustrados pelas minhas intervenções que eu tenho estado a fazer como advogado e como comentarista também radiofónico.
Alguns advogados em cabinda manifestaram nas redes sociais o seu descontentamento pelo sucedido e pedem uma posição firme da Ordem dos Advogados. Contactado pela Voz da América, o presidente do Conselho Provincial de Cabinda da Ordem dos Advogados em Angola, José Salvo Luquiz, diz ter tomado conhecimento da detenção do advogado João Conte, mas só fará um pronunciamento sobre a situação depois de analisar o processo. José Salvo Luquiz pede, entretanto, calma aos advogados. Entretanto, tentamos sem sucesso contactar o porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Estamos a caminho da época do cassino, quando as temperaturas caem. E quando as temperaturas caem, aumentam os casos de gripe e também de doenças pulmonares. Quando se atravessa um período de perigo de propagação do coronavírus, isto traz alguns problemas, porque não só aumenta a possibilidade de se contrair este vírus, como também há a possibilidade de se confundir isto com aquelas doenças respiratórias que surgem sempre na época do cacimbo. Teodoro Albano.
Especialistas em saúde alertam para a necessidade de maior atenção na região sul e para a província da Huila em particular, com aproximar da época de cacimbo e o consequente surgimento de doenças de fórum respiratório em contexto de Covid-19. O período de cacimbo em Angola compreende os meses de junho, julho e agosto, mas é nos primeiros dois onde são registadas, em média, baixas temperaturas, aumento de casos de pneumonia. O facto de a Huila ser uma zona importante de transição por estrada para as províncias vizinhas do Namibe e Cunene vai exigir das autoridades sanitárias uma atenção diferente alerta o especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho.
Os resultados que foram apresentados no censo populacional de 2014, nós vamos conseguir verificar que a população de maior idade na província da Huila também é bastante grande e é uma população de risco. A temperatura, pronto, nem se fala, há períodos em que no Cacimbo a temperatura a nível da província da Huila atinge entre 4 e 6 graus. É uma temperatura propícia para o desenvolvimento do vírus e então daí haver esse risco.
Numa altura em que a província da Huila não está a fazer ainda testes da Covid-19, a diretora-geral do Hospital Central do Lubango, Maria Antunes, faz saber que o aumento da capacidade de diagnóstico das doenças do quadro respiratório vai fazer toda a diferença.
Isto é um sinal que temos que estar atentos, que realmente há uma tendência de aumentar as doenças respiratórias. O que quer dizer que temos que melhorar a nossa capacidade de diagnóstico em relação ao Covid.
As autoridades sanitárias da província já têm gestado um plano para executar no período que contempla uma abordagem diferente das doenças respiratórias.
Para não haver confusão, né, entre uma coisa e a outra, nós estamos a propor aos municípios que se implementem tendas de pré-rastreio nas unidades sanitárias, prevenindo assim contacto e até poupando material de biossegurança.
Ouvimos a diretora do Gabinete Provincial da Saúde da Huila, Luciana Guimarães, para ajudar a lidar com o período. A Voz da América sabe que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa prevê o envio de cerca de 1000 testes da Covid-19 para a província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada com vários rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, amigos ouvintes, às sextas-feiras temos o programa Angola Fala Só e logo que publicarmos quem serão ou quem será o nosso convidado, não se esqueça, pode-nos enviar de imediatamente perguntas pelo WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. E pode também fazê-lo pelo Facebook, a morada é VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Ideias Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala Só.
Semana passada, o Tribunal Constitucional de Angola rejeitou pela segunda vez o registro do Partido do Renascimento Angolano Juntos por Angola, para já, do conhecido político angolano Abel Chibucubuco. Não só isso, mas o Tribunal cancelou também o credenciamento da sua comissão instaladora, o que coloca Abel Chivukuvuku e os seus seguidores numa posição muito difícil. O Koko Mukuta foi buscar reações entre observadores e analistas da situação política angolana.
E Lídio Manuel, jornalista angolano, acredita que Abel Chivukuvuku esteja a ser vítima de uma perseguição política por ser uma ameaça ao partido governante.
Custa acreditar que esses documentos, que foram inclusive ratificados, chamemos assim, pelas instituições do Estado, nomeadamente os cartórios, tanto não tenha tido respaldo legal. Tudo aponta que seja mais do ponto de vista político e que Abel Chivukuvuku poderá estar a pagar um preço elevado, conhecendo-os como um político hábil que goza de grande popularidade e que ele iria, de certo modo, tanto atrapalhar as contas do Entalá, que em boa verdade não está numa posição muito confortável em termos de popularidade.
Para o cientista político Rui Candovi, com esta decisão, só com um milagre Chivukuvuku vem a concorrer em pé de igualdade idade com o MPLA e a UNITA.
Com 63 anos de idade, na prática, Abel Chivukuvuku fica afastado do combate político partidário com essa decisão do Tribunal Constitucional. É uma pena, só se de facto acontecer um milagre, é que nos próximos tempos teremos o Abel a competir de igual para igual com as outras forças políticas, nomeadamente o MPLA e a UNITA. É muito pouco provável. Talvez agora faça mais sentido que o próprio Abel, considerando essa impossibilidade de estar no jogo político, pense em treinar jovens que eventualmente se identificam com a sua forma de estar, com os seus princípios ideológicos, para que, não sendo o Abel a concorrer, no futuro próximo possa surgir alguém que reivindique os seus ideais.
Já Walter Ferreira afirma que as constantes rejeições de projeto de Chivukuvuku cria nele transtornos do ponto de vista emocional e pessoal.
E porque, de facto, Abel quer fazer política.
Ferreira acrescenta ainda que...
Nós precisamos aqui de uma terceira via, sim, para fortalecer a nossa democracia, mas uma terceira via com rostos novos, com pessoas mais aceitas pela sociedade, com pessoas com outra visão política, com pessoas que tragam outro dinamismo político para a sociedade. Portanto, é sobre isso que a Abel Chivukuvuku vai ter de refletir.
Coque Mukuta, Luanda.
Na página esportiva, vamos começar com aquilo que esperamos seja o princípio do fim da suspensão das atividades desportivas devido à pandemia do coronavírus. Em Portugal, quase todas as equipas da primeira divisão de futebol regressaram hoje aos treinos. Antes dos treinos, os jogadores foram submetidos a testes imunológicos. No Porto, que liderava o campeonato quando este foi suspenso 12 de março, o treinador Sérgio Conceição disse que os treinos podem regressar a toda a força de imediato, porque todos os jogadores estiveram sempre submetidos a treinos físicos em casa. Recordemos que faltam 10 jornadas para terminar o campeonato português e que na suspensão era o Porto que comandava com mais um ponto que o Benfica. Os jogos deverão recomeçar no último fim de semana deste mês de maio. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, avisou, entretanto, que o futuro da modalidade não está garantido e que é tempo de partir para aquilo que ele chamou de a construção de um novo caminho, sublinhando a este propósito a necessidade de se mudar o modelo económico da modalidade. Há que diversificar as fontes de financiamento dos clubes, disse Gomes, avisando ainda que há de deixar de vender o que ele chamou de ilusões a jovens que querem seguir carreiras no futebol. Em Itália, o governo autorizou o recomeço dos treinos individuais em todas as modalidades. Nada de ajuntamentos, são treinos individuais, portanto, sem ajuntamento de jogadores. Vai ser difícil. Em Inglaterra há, entretanto, problemas sobre o formato para se recomeçar o campeonato. Os grandes estão dispostos a realizar os jogos que ainda faltam, em terreno neutro, mas aqueles à beira da despromoção não querem isso. Está agendada uma reunião esta semana para se tentar resolver a questão. Entretanto, a Federação está a preparar-se para a possibilidade do próximo campeonato ter que ser todo disputado à porta fechada. O jornal espanhol Mundo Deportivo anunciou que o Neymar continua a querer regressar ao Barcelona, tendo rejeitado uma proposta de renovação do Paris Saint-Germain, que lhe pagaria 100 milhões de dólares. O seu atual contrato termina em 2022. O jornal diz que Neymar está disposto a reduzir em metade o seu atual salário para regressar ao Barcelona. É, mas vai ser tudo muito difícil. A pandemia colocou o Barcelona em dificuldades financeiras. Vai ter que vender jogadores e o PSG não vai deixar ir embora o Neymar sem receber muita, muita massa. O campeonato francês já foi cancelado. O Paris Saint-Germain foi declarado campeão. Mas resta agora saber o que se vai passar na Liga dos Campeões, onde o PSG se qualificou para os quartos de final e se o Neymar vai regressar para esses jogos. Neymar, entretanto, continua no Brasil, em isolamento, na sua mansão em Mangaratiba. É perto do Rio de Janeiro. É bem bonito. No basquetebol americano, a NBA continua a procurar soluções para acabar a época. E surgem agora algumas preocupações. A NBA foi avisada de que há riscos para os treinadores e pessoal mais velho dos clubes. As pessoas com mais de 65 anos de idade têm com efeito um risco mais elevado de contraírem a Covid-19. A cadeia de televisão ESPN citou o diretor de um dos clubes da NBA como tendo dito que se o campeonato regressar, pessoas com mais de 60 anos, com problemas de saúde pré-existentes, não poderão estar presentes, mesmo com jogos à porta fechada. Vamos agora até São Tomé e Príncipe para falar da liberdade de imprensa. Os jornalistas dizem que a liberdade e a melhoria das condições de trabalho e salário são os maiores problemas com que se debatem os jornalistas em São Tomé e Príncipe. Há vários anos que os profissionais da classe aguardam pela implementação de um conjunto de diplomas que visa ao fortalecimento da sua situação financeira. Oscar Medeiros.
Cerca de 90% de jornalistas santomenses trabalham para órgãos estatais. Maximino Carlos está na Rádio Nacional há mais de 4 décadas.
Os jornalistas são objeto de muita pressão, do poder judicial, do poder político, em alguns casos do poder militar, e é necessário que os jornalistas estejam protegidos de alguns meios que os possam, portanto, defender. Para que haja o maior exercício da profissão, é bom que os jornalistas estejam financeiramente independentes.
Fred Bell Umbelina é jornalista do único órgão de imprensa da região autónoma do Príncipe.
Vai saber que a Rádio Nacional do Príncipe não tem um meio de transporte, não é? Um meio de transporte, digamos, por terreno, para dar resposta. Nós temos uma ilha que é bastante, bastante chuvosa e muitas vezes em Pegos, não é? Estamos limitados a pequenos trabalhos do centro da cidade de Santo António.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Oscar Bahia, diz que há um propósito em empobrecer a classe para que ela esteja apenas ao serviço dos governantes.
Neste momento, se nós prestarmos bem atenção, os órgãos da comunicação social públicos estão apenas virados ao serviço dos governantes, do governo. Não há debates políticos, não há debates de ideias. Os órgãos que são privados são intimidades. Eu quero me referir, por exemplo, à Rádio Jubilar, que vinha fazendo um grande trabalho e que, de repente, ficou silenciado.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas Santomenses, Hélder Bexigas, acredita que a situação da classe poderá mudar com a implementação de alguns diplomas que protegem os jornalistas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, quero apenas chamar a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Amácio Miguel. Para já, vamos ficar com um pouco de música.
like these doing activates. Do something to improve, don't procrastinate. I've been cooking, I've been looking past the fate. Three games at 11, but I clap for 8. And I'll give a FaceTime if you tempt me. Time to pay back for the help docs left me. And for me, West End's elementary, but right now I wanna see life revoke MC again.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. 5 de maio de 2020, segunda-feira, começa mais uma semana. Votos de uma ótima semana. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, o presidente americano, Donald Trump, diz que a Covid-19 poderá causar até 100 mil mortes aqui nos Estados Unidos. O número de infectados na Guiné-Bissau duplica. O Supremo Tribunal do Israel discute a impugnação de Benjamin Netanyahu. Estas as notícias que iremos desenvolver nos próximos minutos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. As notícias em texto e áudio e também vídeo da Voz da América estão disponíveis no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o número de mortes causadas pela Covid-19 no país poderá ascender até 100 mil pessoas. Trump descreveu isso como algo de horrível, acrescentando que o governo federal poderá duplicar a sua ajuda de emergência, neste momento avaliada já em 3 trilhões de dólares. O número de casos de infecção do coronavírus nos Estados Unidos é agora de 1.160.000 e o número de mortes é de 68.551. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África ultrapassou hoje os 1.800, com mais de 44 mil casos de doença registados em 53 países, disse o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 1.112 mortos e 16.926 casos. Na África Ocidental, a segunda mais afetada, tem 288 mortos e 11.871 infecções. O número de casos da Covid-19 na Guiné-Bissau quase que duplicou hoje para 413, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde. As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram por seu turno hoje mais 10 casos de infecção pela coronavírus na cidade da Praia e mais 4 doentes considerados recuperados na ilha da Boa Vista, num total de 175 casos acumulados no país e 2 óbitos. Em Angola, o número de casos ascendia no sábado a 35. Na Nigéria, as autoridades começaram hoje a aliviar as restrições anteriormente impostas para se combater o coronavírus, isto na capital Abuja e em Lagos, a maior cidade do país. Na Tanzânia, o presidente John Magufuli disse que os testes a serem efetuados no país são defeituosos, depois de se terem registrado casos positivos em testes efetuados em animais e fruta, incluindo um cabrito e uma papaya. Na Europa, os países com mais casos começaram hoje a aliviar as restrições. Em Itália, regressaram hoje ao trabalho os trabalhadores da construção civil e fábricas e o público tem agora autorização para poder sair à rua e visitar familiares. A Itália registrou até agora 210 mil casos e 29 mil mortes. Em Espanha, foram hoje também aliviadas as restrições, mas o país registrou mais 164 mortes nas últimas 24 horas. Milhões de máscaras estão a ser distribuídas nas estações de comboio e metro. Na Rússia, continua a aumentar o número de casos. 10 mil novos casos foram registados nas últimas 24 horas, ascendendo a 145 mil o número total de infecções, com um total de 1.350 mortos. A nível global, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infectou mais de 3 milhões de pessoas.
Foram as notícias com João Santa Rita, nesta emissão que volta a destacar a atualização dos países de língua portuguesa na situação da Covid-19. Começamos na Guiné-Bissau, onde o número de casos quase duplicou hoje para 413, disse o médico Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, na conferência de imprensa diária, que faz o balanço da evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus naquele país africano de língua portuguesa que fica na parte ocidental do continente. Na parte central, em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros reporta que a situação não é também animadora.
Cerca de 90% de jornalistas santomenses trabalham para órgãos estatais. Maximino Carlos está na Rádio Nacional há mais de 4 décadas.
Os jornalistas são objeto de muita pressão, do poder judicial, do poder político, em alguns casos do poder militar, e é necessário que os jornalistas estejam protegidos de alguns meios que os possam, portanto, defender. Para que haja um maior exercício da profissão, é bom que os jornalistas estejam financeiramente independentes.
Fredibel Umbelina é jornalista do único órgão de imprensa da região autónoma do Príncipe.
Um meio de transporte, digamos, por terreno, para dar resposta. Nós temos uma ilha que é bastante chuvosa e muitas vezes em Pebas, não é, estamos limitados a pequenos trabalhos do centro da cidade de Santo António.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Oscar Bahia, diz que há um propósito em empobrecer a classe para que ela esteja apenas ao serviço dos governantes.
Neste momento, se nós prestarmos bem atenção, os órgãos da comunicação social públicos estão apenas virados ao serviço dos governantes, do governo. Não há debates políticos, não há debates de ideias. Os órgãos que são privados são intimidados. Eu quero me referir, por exemplo, à Rádio Jubilar, que vinha fazendo um grande trabalho e que, de repente, ficou silenciado.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas Santomenses, Hélder Bexigas, acredita que a situação da classe poderá mudar com a implementação de alguns diplomas que protegem os jornalistas.
Temos propostas que já foram aprovadas e publicadas no Diário da República. Só faltam apenas serem implementadas e que nesse momento o governo está na diligência para ver a sua implementação. E falo do Estatuto de Carreira, falo do Código Deontológico, falo do Estatuto do Jornalista.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Em Moçambique, com uma população de 29 milhões, as autoridades já fizeram testes a pouco mais de 2 mil pessoas e detectaram o vírus coronavírus, permite a repetição, em 80 pessoas. O Francisco Júnior, em Maputo, disse que o esforço de comunicação inclui a utilização da linha telefónica Alô Vida.
Boa noite, como podemos ajudar?
Deixe para falar Schwab, por favor.
Schwab, aguarde em linha, por favor.
Alô, Vida, boa noite.
Boa noite, Magulê.
Obrigado, Peninho.
Entre os profissionais que atendem as chamadas, há agora 21 médicos de clínica geral. Médicos que tiveram, antes de começar a trabalhar, que receber uma formação específica sobre matérias relacionadas com a Covid-19. É o caso de Arsénia Chambiço, 25 anos,
finalista do curso de medicina.
As ligações que nós recebemos maioritariamente são de populações que residem em distritos longínquos, principalmente nas regiões de centro e norte do país.
Por dia, cada um dos profissionais chega a atender uma média de 50 a 60 chamadas telefónicas. Yara Inocência, 24 anos, é outra finalista do curso de Medicina Geral que está a trabalhar no atendimento das chamadas. Ela revela que pessoas da faixa etária dos 15 aos 40 anos de idade são as que mais ligam para a linha Alô Vida. Natércia Monjane, chefe do Departamento de Promoção de Saúde no Ministério da Saúde, está satisfeita.
Antes do Covid, nós tínhamos em média um atendimento de cerca de 200 pessoas que ligavam para o serviço Alô Vida. Atualmente, estamos com cerca de 600 pessoas a ligarem para o serviço Alô Vida por dia. Então, já pode imaginar como é que é o congestionamento de linhas no serviço Alô Vida. É bastante grande a demanda.
Há o Alô Vida e há também o Pensa. Pensa é uma plataforma digital educativa de informação sobre saúde. É gratuita e pode ser acedida, bastando para isso discar asterisco 660 cardinal de Maputo para a Voz da América. Falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, reportando a partir de Maputo. E agora vou ao encontro novamente do João Santa Rita e a atualidade política em Angola.
O Ministério Angolano do Interior está a ser alvo de fortes críticas por parte da justiça angolana naquilo que está a ser visto por alguns analistas como o primeiro confronto aberto entre os poderes judicial e executivo no governo de João Lourenço. Em causa está a prisão pela polícia angolana na última semana do juiz Januário Linda Catengo, colocado na segunda secção da Sala de Crimes Comuns da comarca de Moçambique, na província do Namibe, e acusado de ter violado a cerca sanitária provincial imposta à província do Luanda. Os juízes não estão contentes. Dizem que Catengo obedecia apenas ao que dizem ser precisamente o estado de emergência ao sair de Luanda para o Namibe. Venâncio Rodrigues.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial justifica que a deslocação do magistrado visava o regresso ao domicílio profissional na sequência do cumprimento das medidas impostas pela declaração do estado de emergência, que recomenda a atuação célere, pontual e rigorosa dos magistrados no sentido da preservação da dignidade humana dos arguidos detidos e presos preventivamente. Em nota de imprensa publicada este domingo, aquela instância judicial esclarece que a Constituição da República determina que, em caso algum, o estado de emergência pode afetar os direitos e imunidades dos membros dos órgãos de soberania nem a circulação dos magistrados no quadro da prestação de serviços autorizados a funcionar. O assunto, que foi amplamente destacado na imprensa angolana, dividiu, entretanto, a opinião de conhecidos juristas e associações profissionais em relação à independência dos órgãos de soberania prevista na Constituição do país em face do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. O jurista William Toné disse que a atitude do Ministério do Interior é demonstrativa de que em Angola acabaram de ser extintos os órgãos de soberania para dar lugar à ditadura.
Quando um órgão que é subordinado se arroga a fazer o que fez a polícia, é porque deixamos de ter um Estado de Direito e deixamos de ter uma Constituição. Porque eu não estou em crer, e ninguém de bom senso, que isto tenha sido uma decisão do agente policial no local. Não, é a mais alto nível. Quer dizer que os órgãos policiais e militares assumiram o controle e as regras são as regras de Estado de sítio ou de ditadura. Então, o Frederico Cardoso, ainda ontem, foi do gabinete do Presidente da República, expôs sem se lhe dar direito à palavra. A deputada da UNITA, sem dar o direito à palavra. Vão ao BIE, violam a imagem, a sua privacidade, mostram a sua casa, matrículas de carro. Quer dizer, isto não é um Estado de direito, é um Estado ditatorial. E quanto mais nós vamos achando que é normal, vai se calcinando a ideia de que os direitos foram supridos. Alguém perguntou ao visado se ele veio com uma autorização do Tribunal Supremo, pois a autorização bastante do Tribunal Supremo é causa das excepcionalidades e o setor de justiça é fundamental para a implantação do próprio decreto. O decreto não pode ser nem tem força legal. Não é superior a uma lei. Nós estamos, de fato, a viver um estado de exceção, mas o estado de emergência poderia ser decretado pela OMS, se não fosse pelo Estado angolano. O juiz é de um órgão de soberania. Com que legitimidade tem a polícia de publicitar? Se tem de impedir, agora de publicitar. Quem é que lhe arroga esse direito?
A Associação dos Juízes de Angola também considerou que a medida do Ministério do Interior não só coloca em causa a dignidade da função judicial, como também viola o direito à privacidade do magistrado cuja identidade foi revelada de forma gratuita e despropositada. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público manifestou-se igualmente contra a retenção, impedimento de circulação, bem como a exposição pública e vexatória do nome do juiz de direito e acusou a corporação de impor restrições ilegais e abusivas à circulação de um profissional devidamente identificado, credenciado e escalado para o exercício das suas funções. Entretanto, o porta-voz do Ministério do Interior, subcomissário Valdemar José, afirmou que o magistrado judicial violou as disposições do decreto presidencial sobre a cerca sanitária, esclarecendo que a competência e funcionamento dos órgãos de soberania não foi colocada em causa. Para aquela patente da Polícia Nacional, a imunidade não tem nada a ver com a legitimidade de cometer crimes ou infrações e violar normas, referindo que a medida tem um pendor pedagógico que visa desencorajar novas violações.
Era o Venâncio Rodrigues a falar-nos de Luanda.
Marcado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ontem, 3 de maio, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu aos governos de todo o mundo que garantam que os jornalistas possam fazer seu trabalho com segurança durante a pandemia da Covid-19. Ele disse que, à medida que a pandemia se espalha, também deu origem a uma segunda pandemia de desinformação, desde conselhos prejudiciais sobre a saúde até ferozes teorias conspiratórias. A imprensa, disse Guterres, fornece o antídoto, notícias e análises verificadas, científicas e baseadas em fatos. Guterres destacou também que, desde que a pandemia começou, muitos jornalistas estão submetidos a maiores restrições e punições simplesmente por fazer o seu trabalho. E agora vamos a São Tomé e Príncipe, continuando a falar da liberdade de imprensa. Neste arquipélago, a liberdade de imprensa e a melhoria das condições de trabalho e salário são os principais problemas com que se debatem os jornalistas, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
Cerca de 90% dos jornalistas santomenses trabalham para órgãos estatais. Maximino Carlos está na Rádio Nacional há mais de 4 décadas.
Os jornalistas são objeto de muita pressão, do poder judicial, do poder político, em alguns casos do poder militar, e é necessário que os jornalistas estejam protegidos de alguns meios que os possam, portanto, defender. Para que haja o maior exercício da profissão, é bom que os jornalistas estejam financeiramente independentes.
Fred Bell Umbelina é jornalista do único órgão de imprensa da região autónoma do Príncipe.
Vais saber que a Rádio Nacional do Príncipe não tem um meio de transporte, não é? Um meio de transporte, digamos, por terreno, para dar resposta. Nós temos uma ilha que é bastante, bastante chuvosa e muitas vezes em Pebas, não é? Estamos limitados a pequenos trabalhos do centro da cidade de Santo António.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Oscar Bahia, diz que há um propósito em empobrecer a classe para que ela esteja apenas ao serviço dos governantes.
Neste momento, se nós prestarmos bem atenção, os órgãos da comunicação social públicos estão apenas virados ao serviço dos governantes, do governo. Não há debates políticos, não há debates de ideias. Os órgãos que são privados são intimidades. Eu quero me referir, por exemplo, à Rádio Jubilar, que vinha fazendo um grande trabalho e que, de repente, ficou silenciado.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas Santomenses, Hélder Bexigas, acredita que a situação da classe poderá mudar com a implementação de alguns diplomas que protegem os jornalistas.
Temos propostas já foram aprovadas e publicadas no Diário da República. Só faltam apenas serem implementadas e que nesse momento o governo está a dar diligência para ver a sua implementação. E falo do Estatuto de Carreira, falo do Código Deontológico, falo do Estatuto do Jornalista.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E na Guiné-Bissau, a sobrevivência dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas em situações de precariedade em termos de salário e também a garantia de emprego é uma grande preocupação. Lassana Castamá.
Pedro Lucas Cavalo, do semanário Donos da Bola, descreve assim a vida de um jornal na Guiné-Bissau.
A vida de um jornal na Guiné-Bissau significa muito sacrifício, né? Porque imagina que todos os jornais na Guiné-Bissau vivem de... Não sei se eu posso utilizar a palavra mala pior, porque imagina que nenhum jornal na Guiné-Bissau consegue se autossustentar só com a venda do jornal. Então, pelo que é muito difícil, tendo um mercado também de publicidade, também informal, então torna difícil.
E para se sobreviver, estas saídas apontadas pelo administrador do jornal Donos da Bola.
A maioria dos funcionários praticamente é que são voluntários, só quando conseguem ganhar alguma coisa, por exemplo, pode aparecer um anúncio, se calhar, já não é uma remuneração, mas sim um auxílio.
Do privado ao público, falamos com o atual diretor em exercício da televisão pública guineense, Amadou Kiamanka.
Fazer televisão na Guiné-Bissau e numa televisão em que todos os equipamentos são praticamente velhos, a maioria dos equipamentos são equipamentos com os quais a televisão iniciou as suas atividades em 1989. Até agora está-se a preparar aquilo de digitalização da televisão que não foi ainda possível. Entretanto, os recursos humanos, os jornalistas, os cameramans que carecem de atualizações em termos de formação profissional, a maioria tem formação há 10, 15, 20 anos atrás e até agora não teve aquela reciclagem.
O responsável máximo da televisão pública, a única disponível no país, aponta saídas possíveis para que o canal responda aos desafios da atualidade.
A televisão precisa, primeiramente, enquanto empresa, implementar o seu estatuto. Primeiro, que o governo também cumpra com a sua parte, dando aquele capital inicial, tratando-se de empresa pública, de capitais privados, dando aquela subvenção anual que deve dar.
Assim vai a imprensa guineense sob o olhar amargo dos profissionais da comunicação social guineense. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, numa altura em que começa um novo mês e um número crescente de estados começa a abrir os negócios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o candidato presidencial, Joe Biden, procuram formas de fazer campanha antes da eleição de novembro. Ana Guedes.
Por entre protestos e pressões para reabrir a economia, mesmo quando as infecções e as mortes por Covid-19 continuam a aumentar, mais estados estão lentamente a retornar ao funcionamento normal, incluindo o estado de Ohio, liderado por Mike DeWine.
É uma questão de equilíbrio. Temos que trazer a economia de volta, mas também temos que continuar a proteger as pessoas.
Pela primeira vez em semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia planos de viajar para o Arizona e Ohio, dois estados importantes para ele nas eleições presidenciais. Isso ocorre no momento em que o candidato presidencial democrata, Joe Biden, está à frente de Trump nas sondagens em vários estados. A maneira como Trump lidou com a crise do Covid-19, especialmente alguns dos seus comentários anteriores durante entrevistas à imprensa, gerou polêmica. Tom Perez é presidente do Comitê Democrático.
Em que você pode confiar para nos tirar dessa confusão? Este presidente foi cronicamente inapto a lidar com o coronavírus.
Os republicanos estão focados no histórico do presidente com a economia. Ron McDaniel é presidente do Comitê Republicano. Os eleitores aprovam a forma como o presidente lida com a economia frente à pandemia e eles reconhecem que ele será o líder que irá restaurar a economia. Enquanto a campanha de Trump trabalha trabalha para melhorar a posição nas sondagens, a Biden também enfrenta um desafio. Um ex-funcionário do seu gabinete no Senado acusou de ataque sexual que aconteceu quase há 30 anos, o que Biden nega. Novamente, Tom Perez, do Comitê Democrático.
Isso não aconteceu. Ele foi convincente.
Ainda há o obstáculo da pandemia que ambas as campanhas precisam de superar numa altura de distanciamento social. A questão é, quando é que grandes comícios poderão voltar a ter lugar?
Não vamos prejudicar os eleitores. Saiba que não faremos isso até que seja apropriado. Espero que possamos fazer alguns comícios de 25 mil pessoas à moda antiga, onde todos fiquem entusiasmados porque amam o nosso país.
O presidente Trump está otimista. Por agora, essa é a esperança. Com cada candidato a fazer a campanha de forma eletrónica no mundo virtual.
Um grupo de monitoria pede às nações democratas que impeçam a eleição da Rússia, Cuba e Arábia Saudita para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, um grupo de 47 membros, dizendo que os seus registros abismais de direitos humanos os desqualificam da condição de membro. Álvaro Lugero Andrade.
A Assembleia Geral das Nações Unidas elege 15 novos membros do Conselho de Direitos Humanos em outubro, mas a UN Watch sublinha que a eleição de três regimes repressivos e autoritários como Rússia, Cuba e Arábia Saudita seria uma farsa e motivo de indignação. O diretor executivo daquela organização independente, Hillel Noyer, diz que os governos que sistematicamente negam liberdades básicas ao seu próprio povo não estão em posição de julgar o respeito dos direitos humanos noutros estados.
No one's saying that every member of the Human Rights Council has to be perfect. Obviously, there are no perfect countries.
Ninguém está a dizer que todos os membros do Conselho de Direitos Humanos têm de ser perfeitos, porque, obviamente, não há países perfeitos, mas escolher alguns dos piores governos não é uma boa opção. E completamente contrário aos critérios declarados na fundação do Conselho de Direitos Humanos, diz Noyer. A resolução adotada quando da criação do Conselho, em 2006, obriga os seus membros a defenderem a promoção e a proteção dos direitos humanos. Também adverte que as nações que violarem brutalmente os direitos humanos podem ser suspensas. Esta norma foi aplicada apenas uma vez contra a Líbia, em 2010, após a violenta repressão a manifestantes pelo regime do então ditador Muammar al-Gaddafi. Noyer disse à Voz da América que o Conselho de Direitos Humanos é um órgão político e para muitos países a política muitas vezes supera os direitos humanos como seu principal orientador. Ele diz que mais de 50% dos membros do Conselho não podem ser considerados democracias completas. Por seu lado, o porta-voz das Nações Unidas em Direitos Humanos, Rupert Colville, diz que concorrer a um assento no Conselho não é um exercício gratuito. Ele disse à Voz da América que qualquer Estado-membro com um historial de violações dos direitos humanos será analisado.
There is a bit of a price to pay, actually. It's not, it doesn't mean by getting on the council you get a free ride.
Na verdade, existe um preço a pagar. Não significa que entrando no conselho você toma uma boleia gratuita. De qualquer forma, é um pouco contrário, porque o membro é alvo de mais pressões. Os padrões de votação e o que eles dizem nos debates serão sujeitos a escrutínio e a críticas, mas se eles são eleitos como todos os estados, diz Covil. Aquele porta-voz afirma que os membros do Conselho de Segurança respeitam os altos padrões de direitos humanos estabelecidos pela Assembleia Geral, mas lembra de exemplos no passado de países que retiraram a sua candidatura depois de terem sido alvos de uma enxurrada de críticas. O porta-voz acrescenta ainda que o processo tem um longo caminho a percorrer antes da eleição e tudo pode acontecer até lá.
Com aquilo que esperamos seja o princípio do fim da suspensão das atividades desportivas devido à pandemia do coronavírus. Em Portugal, quase todas as equipas da primeira divisão de futebol regressaram hoje aos treinos. Antes dos treinos, os jogadores foram submetidos a testes imunológicos. No Porto, que liderava o campeonato quando este foi suspenso 12 de março, o treinador Sérgio Conceição disse que os treinos podem regressar a toda a força de imediato, porque todos os jogadores estiveram sempre submetidos a treinos físicos em casa. Recordemos que faltam 10 jornadas para terminar o campeonato português e que na suspensão era o Porto que comandava com mais um ponto que o Benfica. Os jogos deverão recomeçar no último fim de semana deste mês de maio. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, avisou, entretanto, que o futuro da modalidade não está garantido e que é tempo de partir para aquilo que ele chamou de a construção de um novo caminho, sublinhando a este propósito a necessidade de se mudar o modelo económico da modalidade. Há que diversificar as fontes de financiamento dos clubes, disse Gomes, avisando ainda que há deixar de vender o que ele chamou de ilusões a jovens que querem seguir carreiras no futebol, mesmo com jogos à porta fechada.
Presidente Trump diz que a Covid-19 poderá causar até 100 mil mortes aqui nos Estados Unidos. O número de infectados na Guiné-Bissau duplica. O Supremo Tribunal de Israel discute impugnação de Benjamin Netanyahu. Estas as notícias de destaque nesta segunda parte, que vamos marcar o ponto final ouvindo uma canção que transporta também o abraço do Mariano Bartolomeu na produção e do Amêncio Miguel ao microfone. Amigos, até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 4 de maio. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós através das redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser falar connosco, enviar vídeos ou fotos, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é assegurada por Leo Sarrilo. A apresentação de Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, presidente americano diz que Covid-19 poderá causar até 100 mil mortes nos Estados Unidos. Número de infectados na Guiné-Bissau duplica, em São Tomé e Príncipe os números também disparam. Supremo Tribunal de Israel discute impugnação de Benjamin Netanyahu. Voz da América, segunda-feira, 4 de maio. Como é segunda-feira, mais à frente teremos o Top 10, as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde o número de casos da Covid-19 quase duplicou nas últimas 48 horas, aumentando de 257 para 413 casos, dos quais 19 curados e um morto, revelou o Centro de Operações de Emergência de Saúde. Dionísio Kumba, coordenador do centro e também presidente do Instituto Nacional de Saúde, revelou que a maior parte dos casos registrados é de Bissau e precisou que há 6 membros do governo infectados, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian e o ministro da Saúde António Delma, entre eles. Entretanto, todos estão estáveis, de acordo com Dionísio Kumba. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revelou hoje mais 10 casos na capital do país, Praia, o epicentro da doença no arquipélago, aumentando para 175 o número de pacientes infectados, dos quais 116 estão na Ilha de Santiago e 56 na Boa Vista. Um em São Vicente já deu negativo. Dos 175 casos confirmados, há 37 recuperados e 2 óbitos. Ontem, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, advertiu que o país está ainda na curva ascendente de casos. Moçambique tem oficialmente 80 casos, na maioria sintomáticos, e Angola 35 com 2 mortes. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, o número de infectados aumentou nas últimas 48 horas de 14 para 161 depois dos últimos resultados provenientes de um laboratório no Ghana e o país já registrou 3 mortes. Óscar Medeiros.
O quadro da pandemia nas últimas 48 horas em São Tomé e Príncipe é muito grave, diz o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.
Temos muitos casos, temos a assinalar mortes. Num total de 213 amostras, nós tivemos, como já foi anunciado pela equipa técnica da saúde, 161 positivos e 52 dados negativos.
A Ilha do Príncipe também já tem casos positivos da Covid-19, anunciou o chefe do governo.
Em relação aos números que foram ao Príncipe, portanto, o voo que seguiu ao Príncipe e que passageiros que se encontram ainda em quarentena, dos 37 temos 26 positivos e 11 negativos.
Jorge Bom Jesus reuniu esta segunda-feira o Conselho de Ministros para adotar novas medidas de restrição.
Importa quebrar a cadeia de contactos, pesando todas as responsabilidades que recaem sobre os meus ombros, todas as medidas necessárias, gravosas, serão tomadas.
O primeiro-ministro pede à população para ficar em casa.
Vamos estudar medidas no sentido de ver em que medida é que poderemos poder assistir do ponto de vista alimentar determinadas classes mais desfavorecidas, mas quero desde já pedir a todos aqueles que tenham mais de 60 anos com antecedentes patológicos outros, sobretudo todos os casos de risco, para, enfim, cumprirem mais do que os outros, naturalmente todos, mas estes muito mais do que os outros, as medidas de confinamento.
Aos carneiros, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Agora, com a Mayra da Saleta.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. Mas infelizmente não é a partir dos estúdios da Voz da América porque estamos sob contingência. No entanto, como já sabem, show must go on. E o show tem mesmo que continuar e esta semana há mais novidades no Top 10 da tabela da Billboard, no Top 10 americano e também nas notícias. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias está Ana Guedes e na música está o DJ, o PS.
E nas notícias da música, começamos com uma parceria entre Kanye West e a cadeia de restaurantes de comida rápida Chick-fil-A, que através da organização não-governamental cristã Los Angeles Dream Art Center, servem diariamente 11 mil refeições durante a pandemia do novo coronavírus. As refeições são fornecidas no segundo maior distrito escolar dos Estados Unidos. Kanye West é uma das maiores personalidades da cultura pop. A sua música é aclamada pela crítica e no topo das paradas. A linha de moda, a personalidade pública controversa, opiniões políticas interessantes e o seu casamento com Kim Kardashian West mantém o artista de hip-hop Chica constantemente nas notícias. O seu último álbum, Jesus is King, Jesus é Rei, espelha a sua conversão espiritual e à música gospel. As reações foram polarizadas deste seu trabalho. Vamos ouvir God Is. Your portion. I know. like Anne Frank, like Indiana Jones and Dan Breed, Fish Bad, The Boys, The Rolling Stones, canta Bob Dylan no seu novo tema I Contain Multitudes, a segunda, música nova após um hiato de 8 anos. Tal como Murder Most Cool, a música surge sem nenhuma sugestão de um novo álbum, sem detalhes sobre quando foi gravado ou com quem. O novo tema, 4 minutos, é muito mais conciso do que o anterior, que tinha 17 minutos, mas também conta com várias referências culturais. Anne Frank, Indiana Jones e os Bad Boys britânicos, os Rolling Stones. Vamos ficar com I Contain Multitudes.
Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair, and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart, like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint news. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, I cannot frolic with all the young dudes. I contain a multitudes. I'm just like Anne Frank.
E este é o Top 10 da Voz da América, que pode ver em www.voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais. E vamos para Eminem, que decidiu ajudar os artistas da sua terra natal, o Michigan, através de um concurso Love Your DJ, lançado em conjunto com o canal de música e também a Marshall Mathers Foundation, que ele fundou. A campanha incentiva os DJs locais a enviarem os seus próprios mixes para uma hipótese de ganharem dinheiro e tocarem também ao vivo. Esta é uma forma que o rapper tem de apoiar os DJs que foram afetados pelo cancelamento de eventos e dos clubes devido ao Covid-19. As primeiras 500 submissões qualificadas não apenas vão receber $313 em homenagem ao código postal da área de Detroit, mas também terão a chance de ouvir as suas mixagens no ar. Os 15 vencedores do Grande Prémio serão selecionados e vão apresentar as suas músicas a partir desta semana no show do próprio Eminem. Eminem fundou a sua Marshall Mathers Foundation em 2002 para prestar assistência exatamente a jovens desfavorecidos e em risco em Detroit, Michigan e comunidades vizinhas. Vamos ouvir a música tal.
And ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's joking how? Everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give up, daddy. He knows he won't have it. He knows his whole back that he's broke. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so sad that he knows when he goes.
Vamos então à tabela das 10 mais, aquelas que sobem e descem, as músicas que mais tocam e que mais vendem em uma semana nos Estados Unidos. Em décimo lugar está Life is Good, é a música de Future com Drake.
Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it's 2+. Say my day's a number, but I keep waking up.
know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh?
Este é o Top 10 americano da Voz da América, é a tabela seguida pela Billboard. Portanto, nós temos estes dados através da revista musical Billboard. E em nono lugar é música nova, é Rockstar. A música é de DaBaby com Roddy Ricch.
Brand new Lamborghini, cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real rock star? This ain't no good talk, it's a clock. My God, you need a promise, it was peace. You better let me go the day you leave.
Para fazeres o download do Top 10 americano da Voz da América, basta ir a www.voaportugues.com. Há sempre programas novos todas as semanas, já sabem, assim como há sempre música boa para ouvir e partilhar. Em oitavo lugar está Intentions, de Justin Bieber com Quavo, subiu uma posição. Segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Subscreve o nosso canal de YouTube. Basta escrever Voa Português e mantém toda a atualização, quer de notícias, quer de entretenimento, em dia. Em sétimo lugar está Adore You, de Harry Styles. Desceu uma posição. Tocamos uma música pedida por ti? Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa. Em sexto lugar, o menino dos olhos bonitos da Ana. É o Post Malone, a música chama-se Circles e subiu uma posição. Fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Todos os sábados há um programa novo com novas músicas, mas também podes ouvir programas anteriores, partilhar com os amigos. Em quinto lugar está Doja Cat. A música é Aceitão, não se mexeu desde a semana passada. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e temos um canal de YouTube. Basta escrever Voa Português. Este é o Top 10 americano da Voz da América e estamos mesmo a chegar àqueles números, àquelas posições
mais interessantes, não é? Quem é que está a liderar a tabela? Mas antes de chegarmos aqui às três mais, temos que pôr a tocar a quarta. É Don't Start Now, de Dua Lipa. Também não se mexeu desde a semana passada. www.voaportugues.com e faça o download do programa de música deste Top Ten americano. Partilha com todas as tuas amizades. Em número 3 está The Box, de Roddy Rich.
Cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of shit out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's coffee. And I know probably get a key for the bottle. Shotty better than double T's.
Vamos agora ao segundo lugar. O segundo lugar pertence a uma música nova. Foi lançada agora em abril. O seu videoclipe também já está disponível no YouTube. Vale a pena ver, vale a pena juntar, está aos 62.666.000 que viram este videoclipe de Tussie Slide. Tussie Slide é a música de Drake e o rapper canadiano aqui novamente a fazer sucesso. Em segundo lugar, vamos ouvir.
Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love a knot, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family I got, it's either you or me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins.
Já que estamos a falar de números, estamos a falar de sucesso. Este nome também significa sucesso. E primeiro lugar da tabela das 10 mais deste Top 10 americano, segundo a revista Billboard, é de The Weeknd. É Blinding Light. E Blinding Light também tem milhões de visualizações no YouTube. O videoclipe desta música ultrapassou 110 milhões de visualizações. Está disponível desde janeiro deste ano no YouTube. e, como veem, é também um sucesso. Lidera a tabela aqui das 10 mais do Top 10 americano e é com esta música que nos despedimos e desejamos uma continuação de muito, muito boa semana, muita saúde, já sabem, fiquem bem, fiquem em casa. Eu, Mayra de La Salette, Ana Guedes e o DJ UPS, voltamos para a semana.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o número de mortes causadas pela Covid-19 no país poderá ascender até 100 mil pessoas. Trump descreveu isso como algo de horrível, acrescentando que o governo federal poderá duplicar a sua ajuda de emergência, neste momento avaliada já em 3 trilhões de dólares. O número de casos de infecção do coronavírus nos Estados Unidos é agora de 1.160.000 e o número de mortes é de 68.551. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África ultrapassou hoje os 1.800, com mais de 44 mil casos de doença registados em 53 países, disse o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 1.112 mortos e 16.926 casos. Na África Ocidental, a segunda mais afetada, tem 288 mortos e 11.871 infecções. O número de casos da Covid-19 na Guiné-Bissau quase que duplicou hoje para 413, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde. As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram por seu turno hoje mais 10 casos de infecção pela coronavírus na cidade da Praia e mais 4 doentes considerados recuperados na ilha da Boa Vista, num total de 175 casos acumulados no país e 2 óbitos. Em Angola, o número de casos ascendia no sábado a 35. Na Nigéria, as autoridades começaram hoje a aliviar as restrições anteriormente impostas para se combater o coronavírus, isto na capital Abuja e em Lagos, a maior cidade do país. Na Tanzânia, o presidente John Magufuli disse que os testes a serem efetuados no país são defeituosos, depois de se terem registrado casos positivos em testes efetuados em animais e fruta, incluindo um cabrito e uma papaya. Na Europa, os países com mais casos começaram hoje a aliviar as restrições. Em Itália, regressaram hoje ao trabalho os trabalhadores da construção civil e fábricas e o público tem agora autorização para poder sair à rua e visitar familiares. A Itália registrou até agora 210 mil casos e 29 mil mortes. Em Espanha, foram hoje também aliviadas as restrições, mas o país registrou mais 164 mortes nas últimas 24 horas. Milhões de máscaras estão a ser distribuídas nas estações de comboio e metro. Na Rússia, continua a aumentar o número de casos. 10 mil novos casos foram registados nas últimas 24 horas, ascendendo a 145 mil o número total de infecções, com um total de 1.350 mortos. A nível global, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infectou mais de 3 milhões de pessoas. Na Somália, um avião que transportava material médico despenhou-se perto da cidade de Bardal, na região sudoeste do país. 6 pessoas morreram. O avião transportava equipamento médico, redes mosqueteiras e outros bens de uma organização não governamental não identificada. Fontes dos serviços de segurança da Somália disseram à Voz da América que tropas etíopes estacionadas na cidade de Baidoa se encontravam na zona onde o avião caiu. O presidente do Togo, Faure Gnassingbé, tomou ontem posse em Lomé, numa cerimónia com cerca de 200 convidados, todos usando máscaras e mantendo o distanciamento social. Com as fronteiras fechadas, só havia diplomatas presentes no país. Gnassingbé, de 53 anos de idade, venceu na primeira volta, em fevereiro, com maioria absoluta, estendendo o seu reinado de 15 anos por mais 5 anos.
E desta forma, chegamos ao final da emissão de hoje, 4 de maio, da Voz da América. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fique bem, fique em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.